Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, convosco ao microfone Bernardo Suate e Dulce Araújo, para a emissão deste dia 26 de abril de 2024, de que vos apresentamos os temas principais.
Num mundo caracterizado pelo individualismo, que por vezes corre o risco de se tornar isolamento, o jogo faz circular ar puro e fresco. Disse o Papa Francisco aos membros da Federação Italiana Damas, recebidos em audiência. Há 10 anos, João XXIII e João Paulo II eram canonizados na missa presidida pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro. A Diocese de Santiago de Cabo Verde organiza o segundo Fórum da Liturgia para promover o intercâmbio de experiências entre os participantes das diferentes paróquias.
Teremos ainda a rubrica África Global, em que continuamos hoje a conversa com o filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha acerca das causas profundas da crise que o Haiti está a atravessar.
O Papa Francisco recebeu nesta sexta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, primeiro pelas 8 horas, na aula do Sínodo, os membros da Fundação Memorial Papa Francisco. Em seguida, o Papa recebeu Dom Piero Pioppo, arcebispo titular de Torceio e núncio apostólico na Indonésia e na Associação das Nações do Sudeste Asiático. Dom Ángel Javier Pérez Puello, bispo de Barbastro Monzón, na Espanha. O Sr. Emomali Rahmon, presidente da República do Tajiquistão. Pelas 9:30, o Papa recebeu em audiência na Sala Clementina cerca de 350 membros da Federação Italiana Damas. E, finalmente, pelas 10 horas, Francisco recebeu em audiência os bispos da região italiana da Basilicata em visita ad limina apostolorum.
Cari amiche e amici, benvenuti.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira, na Sala Clementina, cerca de 350 membros da Federação Italiana Damas, por ocasião dos 100 anos após o nascimento da Federação. Na sua saudação, o Papa começou por observar que o jogo de damas tem duas características interessantes. Estimula o espírito e é acessível a todos. Requer inteligência, habilidade e atenção, mas não grandes meios e facilidades.
É um de quei giochi com cui, ovunque ci si trovi, si può facilmente creare un momento di incontro e di divertimento.
É um daqueles jogos com os quais, onde quer que esteja, pode facilmente criar um momento de encontro e diversão. Basta um tabuleiro de xadrez e damas, dois jogadores, e é um modo simpático de estar juntos. E isto, prosseguiu o Papa, faz com que o jogo das damas seja um jogo para todos, praticado em várias partes do mundo. Por exemplo, ressaltou, é muitas vezes um dos divertimentos mais comuns entre os migrantes que desembarcam nas nossas costas.
Tanti di questi fratelli e sorelle in situazione di grande incertezza e apprensione trovano sollievo giocando a dama.
Muitos destes irmãos e irmãs, em situações de grande incerteza e apreensão, encontram alívio jogando damas. Por vezes, até em conjunto com as pessoas que os acolhem, na simplicidade e na partilha. Além disso, trata-se de um jogo que exercita a capacidade da lógica, que tanto faz falta, pois o abuso dos novos mídia adormece-a, reiterou o Santo Padre.
Cari amici, è bello il vostro incontrarvi con gioia per conoscervi. E sfidarvi sportivamente in un mondo caratterizzato da individualismo, che a volte rischia di diventare isolamento.
Queridos amigos, é bonito que vos encontreis com alegria, para vos conhecerdes e vos desafiardes desportivamente. Num mundo caracterizado pelo individualismo, que por vezes corre o risco de se tornar isolamento, o vosso jogo faz circular ar puro e fresco, disse o Papa a terminar. desejando-lhes as maiores felicidades nas suas atividades e encorajando-os a manter vivos os momentos de espiritualidade que costumam associar aos eventos mais importantes organizados pela Fundação. Agradeço-vos pela visita e vos abençoo, concluiu Francisco, a todos pedindo, por favor, para que não se esqueçam de rezar por ele e de trazer sempre consigo as crianças, que são uma promessa. Há 10 anos, João 23 e João Paulo II eram canonizados na missa presidida pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro. Vivendo em tempos históricos de grandes convulsões, os dois santos pontífices deram testemunho da esperança e da alegria que o encontro com Jesus traz com a abnegação total ao serviço do povo de Deus. Uma reflexão de Alessandro Gisotti sobre estes últimos 10 anos após a canonização de João 23 e João Paulo II. Quem são os santos? Antes de mais, não são super-homens, como Francisco tantas vezes nos recordou. No entanto, no imaginário coletivo, mesmo dos não-crentes, a santidade é sinônimo de excepcionalidade. Mas o Papa, precisamente a este propósito, quis sublinhar, e fê-lo com uma exortação apostólica que talvez merecesse ser mais aprofundada, que todos os batizados são chamados à santidade, a serem santos da porta ao lado, que são muito mais numerosos do que os indicados no calendário. A santidade, escreveu o pontífice na Gaudete et Exultate, vê-se no povo paciente de Deus, nos pais que educam os filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham para levar à casa o pão, nos doentes, nas religiosas idosas que continuam a sorrir. Nesta santidade do povo de Deus, povo paciente que sabe confiar-se ao Pai e deixar-se guiar por Ele, João 23 e João Paulo II, que há 10 anos, no dia 27 de abril, foram proclamados santos numa praça de São Pedro repleta de fiéis, acreditaram piamente. Ângelo Roncalli e Carol Wojtyła, em Veneza e Cracóvia antes e durante o seu ministério petrino em Roma, foram pastores com cheiro de ovelha. Como diria hoje Jorge Mário Bergoglio, viveram como pastores no meio do povo, sem medo de tocar as feridas de Cristo, feridas visíveis nos sofrimentos das irmãs e dos irmãos que constituem esse corpo que é a Igreja. Vivemos numa época de grandes convulsões. Nos últimos anos, primeiro a pandemia, depois a guerra na Ucrânia e, por fim, o novo conflito no Médio Oriente, interligaram-se semeando dor, medo e um sentimento de perturbação que, graças à globalização, parece ser agora uma dimensão constitutiva de toda a humanidade. Mas os tempos em que Roncalli e Wojtyła viveram não eram menos complexos, nem menos marcados pelo medo da aniquilação do gênero humano. João 23, idoso e doente, viu-se confrontado com a crise dos mísseis de Cuba nos primeiros dias do concílio. João Paulo II, que como padre tinha vivido o horror nazi na sua Polônia e como bispo a sufocante ditadura comunista, como papa enfrentou, animado por uma tenacidade profética, a oposição entre os dois blocos da Guerra Fria, até a dramática dissolução da União Soviética e a consequente ilusão do fim da história. Estes dois papas do século XX não responderam às tragédias do seu tempo com resignação e pessimismo. Não se juntaram à ladainha dos profetas da desgraça, que na altura como agora parecem preferir queixar-se do que está mal em vez de arregaçar as mangas para ajudar a melhorar as coisas. Como Francisco sublinhou na homilia da missa da sua canonização, em João 23 e João Paulo II, o mais forte era a fé em Jesus Cristo, Redentor do homem e Senhor da história. Uma fé que se manifestava na alegria e na esperança que só aqueles que encontraram Cristo nas suas vidas podem testemunhar. São a esperança e a alegria que os dois santos papas receberam como dom do Senhor ressuscitado e que, por sua vez, deram em abundância ao povo de Deus, recebendo uma eterna gratidão.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
As vigararias de Santiago Sul e Maio, na Diocese de Santiago de Cabo Verde, realizam nos dias 27 e 28 de abril o segundo Fórum da Liturgia, com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências entre os participantes das diversas paróquias e muni-los de ferramentas de modo a viverem e a fazer viver o povo de Deus mais intensamente as celebrações litúrgicas. Durante o fórum, que reúne perto de 400 pessoas, serão tratados os quatro textos dogmáticos e pastorais do Vaticano II, seguindo o apelo do Papa Francisco. O fórum tem lugar na paróquia de Nossa Senhora do Socorro, na Ilha de Santiago, e, segundo o vigário forâneo de Santiago Sul e Maio, o padre José Eduardo Afonso, a iniciativa vai decorrer com a participação de representantes de todas as paróquias das vigararias.
Esta iniciativa teve como base o apelo do Santo Padre para, portanto, o estudo dos textos do Concílio Vaticano II, sobretudo os quatro textos dogmáticos e pastorais que precisam de ser aprofundados. Então, motivados por este apelo, a vigararia constituiu uma comissão e essa comissão, então, programou as atividades que vão ser realizadas durante este fórum. Contamos a ter 30 participantes de cada paróquia e, sabendo que nós aqui na vigararia contamos com 12 paróquias, significa que vamos ter 400 e tal pessoas reunidas para um estudo, reflexão, convívio e partilha de vivências, de percurso e de caminho sobre a liturgia como pano de fundo, mas nós vamos, durante o fórum, ter a oportunidade de tocar quase todos os documentos do Concílio Vaticano II, sobretudo as constituições dogmáticas e pastorais.
Diversos painéis estão previstos ao longo dos dois dias de estudo e reflexão. Leitores, cantores e acólitos estarão debruçados no estudo da liturgia.
África Global. Ainda a propósito da situação de crise sociopolítica que se tem vindo a viver no Haiti, com o país tomado por gangues, e na tentativa de compreender as causas profundas dessa crise, que vem de longe, o filósofo moçambicano Severino Elias Ngwenya falou aqui já dos fatores internos e externos responsáveis por isso. No que toca a causas internas, ele referiu as diversas ditaduras e corrupções por que o Haiti tem passado. Como causas externas, indicou a elevada dívida que, por 150 anos, o Haiti teve de pagar à França para indemnizar os esclavagistas por o Haiti ter ousado, sob o guia do seu líder Toussaint Louverture, conduzido à revolta haitiana que levou à independência e, consequentemente, acabar com a escravatura no Haiti, que tinha sido reimposta por Napoleão Bonaparte. Além disso, o Haiti tem sido penalizado por, digamos assim, invasões dos Estados Unidos e do Canadá. O Severino, como ouvimos a vez passada, comparou o Haiti à Palestina, chamando em causa a grande responsabilidade da comunidade internacional que não facilita o desabrochamento digno de determinados países. Perante esse quadro, pareceu-nos que o Haiti se encontra num beco sem saída. Como fazer, então, para encontrar o caminho do progresso, da elevação da cultura e da dignidade do povo haitiano? Perguntamos ainda ao Severino Elias Ngwenya.
Não é por acaso que eu terminei esta minha curta explanação comparando o Haiti com a situação da Palestina. Se me perguntasse o que é que temos que fazer para que a Palestina passe a ser um país normal, que o povo da Palestina possa gozar dos seus próprios direitos, eu diria, como disse o antigo ministro das Finanças grego, eu diria que a responsabilidade primeira e aquilo que permite que as extremas direitas, quer do Israel, com o primeiro-ministro, e a extrema direita muito forte, ligado a racistas que vêm boa parte dos países de leste e outra parte dos crentes radicais, e do outro lado, aquilo que provoca o terrorismo de grupos como a Hamas é a incapacidade da comunidade internacional de assumir com o seu papel de garante daquilo que nós chamamos dois povos e dois Estados. Esta mesma responsabilidade da comunidade internacional cai sobre Haiti. Quem fez com que Haiti fosse o país mais pobre do mundo? Porque cercado, porque assassinado os seus líderes, porque impedida de comercializar, de entrar em relação com outros povos, porque vítima de uma dívida externa que nunca mais termina, de invasões políticas e militares constantes, foi uma parte daquilo que nós chamamos de comunidade internacional. E a situação como ela está, tanto na Palestina como em Haiti, ela pede, ela exige a necessidade de uma intervenção séria da parte da comunidade internacional. Nós não podemos falar de direitos humanos sem falar de deveres humanos. Os deveres humanos é meter os países, estados, homens e mulheres, jovens e crianças, em condições de viverem e usufruírem daqueles direitos que nós escrevemos nas constituições. Quando os direitos não são acompanhados por deveres, quando o direito internacional não consegue sancionar e punir aqueles que fazem mal, quando a solidariedade internacional não está à altura de meter países em condições de dar um mínimo aos próprios filhos e ser alimentado por gangues, cujas armas o Haiti não fabrica, mas vem do exterior, então ela é cúmplice e por isso responsável daquilo que acontece. É preciso que a comunidade internacional reassuma este papel. Em segundo lugar, Haiti somos nós. Ou nós somos Haiti. Nós, África, nós negros, nós africanos. E nós temos uma responsabilidade suplementar. Por isso, o debate que havia no Quênia de mandar polícias, de mandar ajuda, é importante que seja. Haiti iluminou-nos. Quando o Congo, o Zaire, ficou independente, os primeiros que foram tentar ajudar no pouco que podiam foram os haitianos. O modelo histórico que nós temos é Haiti. Por isso, nós temos uma responsabilidade. É verdade que a situação do continente africano é o que é. Mas naquele pouco que nós somos, temos e podemos, temos uma responsabilidade acrescida, tanto mais que sabemos que a comunidade internacional, a quem caberia a primeira responsabilidade, não fará. Então é bom que nós pensemos que Haiti não é exterior do continente africano. Haiti, em termos de caminho pela libertação, é a gênese do nosso próprio nascimento. E quando nós abandonamos a fonte, a gênese, nós nos abandonamos a nós próprios. Isto é válido para a África como continente, isto é válido para as diásporas africanas fora do continente, na Europa ou nos Estados Unidos. Então, temos que nos arregaçar as mangas e temos que assumir a nossa responsabilidade em relação àquilo que é mãe pátria do nosso caminho em direção às liberdades e às independências.
Uma séria intervenção da comunidade internacional e a necessidade dos africanos apoiarem o povo haitiano, pois o Haiti é, de certo modo, refere o Severino, agente da libertação da África. Significa isso que o Haiti, por si só, não tem capacidade para sair da situação de crise em que se encontra ainda o filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha?
Olha, duas coisas. De onde vem o Hamas para voltar à Palestina? O Hamas vem das incongruências internas das políticas internacionais quanto à necessidade de criar dois povos e dois Estados. De onde vêm os gangues terroristas e quem as arma? Como é que um país não tem pão, não tem blocos para fazer escolas, não tem injeções para os hospitais, mas nunca lhe faltam armas, quando esse país mesmo não fabrica armas? Quer dizer que a vigilância que quando querem fazer punições, as restrições que fazem para que não entre pão, açúcar, o que nós chamamos as sanções contra países, funcionam. Mas não conseguem fazer a mesma coisa quando se trata de não meter armas num país. É por isso que, sem fabricar as armas, os gangues continuam a ter balas que matam diariamente e armas mais novas e mais sofisticadas. Quer dizer que isto foi uma fabricação propositada ou, pelo menos, facilitada ou deixada de existir para aqueles que, de certa maneira, têm condições e capacidade de fazer com que isto não exista. Então, existem causas também exógenas e externas que estão na razão da existência dessas gangues. A segunda coisa, pense simplesmente quando Aristide estava no poder, como foi tirado. Ele foi tirado porque começou a meter na mesa das conversações a questão das dívidas externas que o Haiti tinha e que praticamente chupava toda a energia económica de um país, que destruía as infraestruturas a capacidade econômica, escolas, hospitais, estradas e etc. Qual foi o resultado? É que uma parte dessa comunidade internacional, e neste caso a França, fizeram tudo para que Haiti tivesse o golpe de Estado que teve. Quer dizer que a comunidade internacional, ou certas partes dela, é bem capaz de estruturar ou contribuir na destruturação, mas ela não faz nenhum tipo de esforço, até parece que se regozija de ver que Haiti, como muitos países africanos, ou neste caso a Palestina, não conseguem por elas próprias. Quanto à capacidade interna de ver problemas, quando se chega à situação em que se chegou na Haiti, quando não há polícia, não há exército e tem gangues superarmados que matam e fazem a lei da estrada, como acontecia no Chicago nos anos 50, 60, não vai necessariamente, ou quase torna-se impossível, encontrar uma solução que venha do interior. É preciso uma ajuda do exterior. É por isso que eu saudava a decisão do Quênia de dizer: vamos mandar polícia, vamos mandar pessoas, nós africanos, para tentar meter ordem que a comunidade internacional não sabe ou não quer meter essa mesma ordem. Mas ter ajuda externa para meter ordem não é nenhum pecado e não é reconhecimento de falência. A Primeira Guerra Mundial, os europeus não conseguiram resolvê-la sozinhos. Entraram os americanos. Foi Wilson, presidente americano, que meteu as bases jurídicas para a reconstrução da Europa. A Segunda Guerra Mundial, os europeus não se viram sozinhos. Entraram os americanos. E os europeus não perderam a face, deixaram de ser europeus, porque alguém veio ter que ajudar para meter ordem lá onde não conseguiam. E quando se trata de um país pequeno como Haiti, de um país com não sei quantos séculos de escravatura atrás, séculos de endividamento, de invasões militares, etc., não temos que ter medo de dizer que precisamos, sim, que a comunidade internacional assuma como parte integrante do seu processo de fazer conviver juntas nações livres e independentes e reconhecidas pela cidade das nações, condições para que o Estado de Direito possa voltar, porque ele é garante dos direitos das pessoas, e é isso que, no essencial, reza a Carta das Nações Unidas e a Carta dos Direitos Humanos de 1948. Por isso, sim, Haiti, no momento em que está, não tem condições endógenas para seguir sozinha disso, precisa sim de outros. Mas ela precisa de outros, como a Europa precisou de outros em 14, 18, em 39, 45, e isso não tem que ser nenhum tipo de vergonha. Aliás, como os Estados Unidos sentiram-se responsáveis em ajudar a Europa, com mais razão, elas que são em parte responsáveis do que aconteceu com o país, também têm que sentir a responsabilidade de ir acudir aquele povo que está em situações dramáticas. Isto é válido até para os irmãos da América Latina, aqueles Brasil, aquelas Bolívia, aquelas Venezuela, que conheceram sistemas de opressão e que hoje assistem muitas vezes impávidas à situação de desastre humano que Haiti está a viver.
Pelas informações de que dispomos, a França condenou o Haiti a pagar uma dívida de 24 milhões de francos por ter ousado fazer a revolução que durou de 1791 a 1804 e que desembocou na independência. O Haiti só terá acabado de pagar essa dívida em 1947, mas o Severino fala em juros ainda hoje. São juros dessa dívida inicial ou de outras que o país foi adquirindo ao longo da história, como aconteceu com muitos outros países ditos em vias de desenvolvimento?
Faríamos bem fazer uma emissão de debate e de discussão de propósito para isso. Quando tu metes um país até 1947 a pagar dívidas, tudo o que nós ganhamos, tudo o que nós produzimos para nós próprios, temos que pagar dívidas a outros, quando acabamos de pagar essa mesma dívida, encontramos sem nada e temos que voltar a ti a pedir dinheiro para nos emprestar, para podermos abrir escolas e hospitais com juros extremamente elevados, qual é a parte da responsabilidade económica e moral daquilo que nos impôs a dívida por mais de 150 anos? Então, esta questão de saber a relação entre as duas dívidas, a dívida primeira contra a escravatura e a dívida que o país teve que realizar a partir de 47, primeiro tínhamos que ver se de facto ela acabou de ser paga em 47 e mesmo que tenha sido acabada de pagar em 47, qual é a responsabilidade moral direta daquele que nos impôs 150 anos de não desenvolvimento com o preço do nosso próprio trabalho, que era uma forma de trabalho escravo que continuava. A gente trabalha para alimentar a economia de outros, para guerras esclavagistas contra a liberdade que a França obteve e pela qual lutou para a construção da Primeira República, que foi a Revolução Francesa. Este é um tema que merecia uma discussão à parte, merecia com rigor que pegássemos nos números e olhássemos para eles. Eu sei que há outros historiadores e economistas que fazem, mas mereceria que, de facto, olhássemos para as dívidas, não só daqui dos países africanos, não só do ponto de vista quantitativo e financeiro, mas do ponto de vista de responsabilidade moral. Pega nos nossos países. Nós tivemos que fazer lutas de anos para a independência política e, quando chegamos à independência, havia infraestruturas constituídas pelos colonizadores que nós tínhamos que continuar a pagar. Nós tínhamos os bancos vazios, tínhamos economias que não funcionavam, tivemos que pagar armas à China ou à Rússia para podermos combater o colonialismo e continuamos a ter que pagar essas dívidas ou interesse dessas dívidas. Qual é a responsabilidade daqueles que nos puseram ou nos impuseram o colonialismo, a escravatura no caso do Haiti, que nos emprestaram depois o dinheiro, como foi o caso do FMI e o Banco Mundial, que financiaram as guerras coloniais. E quando as guerras coloniais acabaram, depois emprestaram-nos o dinheiro para podermos reembolsar a dívida que tínhamos com aqueles que nos emprestaram o dinheiro para podermos comprar armas e ficamos com dívidas em relação... Quer dizer, este é um embrulho político e económico muito grande cuja responsabilidade moral recai naqueles que não só nos impuseram um sistema no passado, mas que aproveitaram da nossa fraqueza para continuar a impô-la até hoje. E é por isso que esta vontade dos africanos, a certa altura, de dizer não pagamos nenhuma dívida externa, aliás, são os outros que nos deviam pagar a nós, moralmente, tem toda a sua substância e toda a sua subsistência. Mas, volto a dizer, isto mereceria um capítulo à parte e teríamos que discutir isto até com dados económicos na mão, porque há neste momento revelações que parecem dizer o contrário em relação ao fim do pagamento da dívida em 1947.
Era, pois, o filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha, a propósito das causas profundas da crise socioeconómica e política que o Haiti está a viver.
Mon pays, Haïti, oui.
E por aqui ficamos, a todos agradecendo pela atenção dispensada e despedindo-nos até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano em língua portuguesa para a África, de modo particular. Laudetur Jesus Christus.
Tes grands horizons.